história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Tribunal de Contas suspende 6 bilhões do pé de meia, mas MEC nega irregularidades.
Programa atende cerca de 3 milhões e 900 mil estudantes de ensino médio.
Agro brasileiro terá desafios a serem superados em 2025.
O seguro rural, como eu falei, que é a principal medida de mitigação de risco, que ele pode realmente contratar isso.
Número de mortes em confronto com a polícia aumentou 18,7% no Paraná.
Os dados são do Ministério Público.
Começa hoje Campeonato Municipal de Futsal de Entre Rios do Oeste.
Hoje à noite, às 19h15, ao ginásio Laudir Luiz Anderlin, em Entre Rios do Oeste, para prestigiar a abertura do nosso Campeonato Municipal.
União Oeste está com inscrições abertas para vagas remanescente.
O prazo para inscrição vai até às 17 horas do dia 29 de janeiro.
Com ritmo superior a estados mais populosos, Paraná é o segundo que mais contrata no Brasil.
Refletem diretamente no aumento da geração de postos de trabalho.
PM de Toledo prende elementos envolvidos com tráfico de droga.
Porções de haxixe e cocaína prontas para venda foram apreendidas.
CCO da Festa do Cupim convoca entidades interessadas em participar.
O edital tem um prazo de 10 dias úteis, encerrando o credenciamento no dia 5 de fevereiro.
Nomeada nova comissão organizadora da Câmara Jovem de Marechal Rondon.
Processo de definição dos novos vereadores mirins deve acontecer em fevereiro.
Empresas têm até o dia 31 para aderir ao Simples Nacional.
Entre os principais débitos que podem gerar impedimentos estão o IPVA e as dívidas inscritas em dívida ativa.
Apenas uma chapa concorre amanhã à nova diretoria dos Lindeiros.
Ela é encabeçada pelo prefeito de Medianeira.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Homem de 37 anos é encontrado morto em lavoura recém-colhida. Polícia Federal incinera 9 toneladas de drogas em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o tempo segue instável no Paraná, com pancadas de chuvas típicas de verão e temporais localizados com raios e possibilidades de rajadas de vento. A combinação de calor e umidade favorece a maior instabilidade no estado, com chuvas a qualquer hora do dia, principalmente no turno da tarde. Os maiores acumulados estão previstos para as regiões noroeste e centro. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 54%.
Polícia Militar e Polícia Civil foram acionados no final da tarde desta quarta-feira a partir de informação de uma pessoa em óbito numa lavoura recém-colhida na região de Sangaguaíba, no interior de Mercedes. De acordo com populares, seria um morador da localidade que estava trabalhando em um sítio que fica a cerca de 200 metros de onde o corpo foi encontrado. Uma ambulância do município de Mercedes também esteve no local e a equipe constatou o óbito. Conforme Polícia Militar, foi percebido marcas de sangue nas vestimentas, sendo feito isolamento do local e acionado o Instituto Médico Legal. Vítima foi identificada como David Rodrigues, 37 anos, conhecido também como David Paraná. As causas da morte serão esclarecidas a partir da elaboração do laudo pelo Instituto Médico Legal de Toledo. PM de Toledo prende elementos envolvidos com tráfico de drogas. Carla Escher.
Na tarde de ontem, quarta-feira, dia 22, policiais militares do 19º Batalhão da Polícia Militar receberam denúncias de que poderia estar ocorrendo a venda de drogas. E os responsáveis pela venda seriam dois indivíduos. Com apoio da Agência Local de Inteligência, uma equipe da Rotan se deslocou até uma residência no bairro Jardim São Francisco, onde ocorria a movimentação suspeita. Dois elementos de 34 e 35 anos foram abordados. Um deles, ao visualizar a aproximação da equipe policial, dispensou um objeto pequeno de cor branca no chão. Após identificados, foram submetidos à revista pessoal e, a princípio, nada de ilícito foi constatado. Porém, a embalagem descartada continha uma porção de cocaína pronta para comercialização. Também foram abordados o proprietário da casa e outras duas pessoas que estavam no local. Com a ajuda do cão K9 Boris, certificado pela Polícia Militar do Paraná para faro de entorpecentes, foi encontrado no congelador da geladeira uma porção de haxixe. Durante as buscas, foram encontradas buchas de cocaína. Diante dos fatos, os envolvidos foram todos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes, para a tomada dos procedimentos legais e cabíveis pela autoridade policial. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Polícia Federal em Guaíra realizou nesta quinta-feira a terceira operação de incineração de drogas de 2025. Cerca de 9 toneladas de entorpecentes foram destruídos durante o procedimento. As apreensões foram resultado de ações coordenadas entre diferentes forças policiais, incluindo Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná, Grupo de Operações de Apoio e o Tigre da Polícia Civil do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, além da própria Polícia Federal. Esta colaboração entre as agências de segurança é fundamental para combater o tráfico de drogas e desmantelar as organizações criminosas que atuam na região. A Polícia Federal reforçou que está empenhada em contribuir para um país mais seguro e livre do tráfico de drogas e continuará atuando de forma diligente para combater o crime organizado. O número de mortes de civis em confrontos com policiais do Paraná teve um crescimento expressivo em 2024, de 18,7%. Gladstone Pacheco.
É o que revelam dados do Ministério Público do Paraná apresentados nesta quarta-feira. O levantamento foi elaborado de forma conjunta no Ministério Público pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. De acordo com os dados oficiais, no ano passado foram registrados 433 confrontos com forças estatais de segurança, nos quais houve 413 vítimas fatais e 109 feridos. Em 2023, foram registradas 348 mortes. O levantamento apresentado segue a nova política institucional de tratamento de dados nesta área, firmada em 2024, dentro dos preceitos estabelecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça. A nova abordagem do Ministério Público para tratamento da letalidade em confrontos policiais destaca os aspectos preventivo e repressivo. O primeiro será direcionado pelo GAESP, responsável pela análise, compilação, tratamento e qualificação das informações. Na parte repressiva, para apuração e denúncia de casos concretos, a ação fica sob responsabilidade das promotorias de justiça, com atribuição para acompanhamento das investigações em suas localidades e do GAECO, quando atendidos os critérios de atuação da unidade especializada. Ambos os eixos, preventivo e repressivo, constituem desdobramentos da missão constitucional do Ministério Público de exercer o controle externo da atividade policial. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,10%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,95 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Tribunal de Contas suspende 6 bilhões do pé de meia, mas MEC nega irregularidades.
Programa atende cerca de 3 milhões e 900 mil estudantes de ensino médio.
Começa hoje o Campeonato Municipal de Futsal de Entre Rios do Oeste.
Hoje à noite, às 19h15, ao ginásio Laudir Luiz Anderlin, em Entre Rios do Oeste, para prestigiar a abertura do nosso Campeonato Municipal.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
TCU suspende 6 bilhões do pé de meia. MEC nega irregularidades. Jean Fernando.
Em sessão plenária nesta quarta-feira, dia 22, o Tribunal de Contas da União manteve por unanimidade a decisão cautelar do ministro Augusto Nardes, que suspende a execução de 6 bilhões de reais do Programa de Apoio Educacional Pé de Meia. cerca de 3 milhões e 900 mil estudantes de baixa renda matriculados em escolas públicas de ensino médio de todo o país recebem o apoio financeiro. Com investimento anual em torno de 12 bilhões e meio de reais, o Pé de Meia paga uma mesada de R$ 200 por aluno durante o ano letivo, além de uma poupança anual de R$ 1.000 a quem for aprovado, mas que só pode ser sacada ao final da conclusão do ensino médio. Ao todo, cada aluno pode receber até R$ 9.200 ao final dos 3 anos desta etapa de ensino. Instituído pela Lei 14.818/2024, o programa foi criado para estimular a permanência de estudantes pobres na escola, já que o Brasil enfrenta graves problemas de evasão escolar há décadas. Na última sexta-feira, dia 19, o ministro Augusto Nardes já havia concedido uma decisão provisória para suspender os pagamentos, diante de uma ação proposta pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público, junto ao TCU, alegando que os valores utilizados para o crédito do programa estavam fora do orçamento. O alerta foi mantido pela área técnica do tribunal. O Ministério da Educação, responsável pelo programa, informou que vai complementar os esclarecimentos tempestivamente, assim que a pasta for notificada da decisão. O órgão também alegou que todos os aportes feitos para o programa Pé de Meia foram aprovados pelo Congresso Nacional e cumpriram as normas orçamentárias vigentes. Já a Advocacia Geral da União informou em nota ter recorrido da decisão, alegando não haver qualquer ilegalidade na transferência de recursos entre fundos e que o bloqueio cautelar e repentino de mais de 6 bilhões de reais causará transtornos irreparáveis ao programa e aos estudantes. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Paraná foi o segundo estado do Brasil que mais gerou novos empregos em 2023, de acordo com a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego. Jorge Bahia.
Foram 159.913 novos contratos de trabalho ao longo do ano, ficando atrás apenas de São Paulo, que tem uma população total quase 4 vezes maior do que a do Paraná. A RAIS é um levantamento que, além dos vínculos seletistas, considera também os contratos de trabalhos estatutários, temporários e avulsos, com metodologia distinta do CAGED e do IBGE. Com os dados da pesquisa são coletados anualmente, a divulgação dos números acontece, em geral, somente no ano base seguinte. Com o crescimento, o Paraná chegou a 3.621.254 pessoas empregadas ao final do ano de 2023, mantendo a 4ª colocação entre os estados com maior estoque de trabalhadores com vínculo formal no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Por conta do forte ritmo de crescimento nas contratações pelas empresas paranaenses, a diferença no número de empregados que os 3 estados do Sudeste tinham para o Paraná diminuiu ao longo do ano. Isso aconteceu porque o estado foi o único entre os maiores empregadores do Brasil em que o estoque de trabalhadores cresceu acima da média nacional. Segundo o levantamento do Ministério, o Paraná registrou crescimento de 4,6% no total de pessoas empregadas entre 2022 e 2023, enquanto o aumento médio brasileiro foi de 3,6%. O crescimento paranaense no total de empregados também foi o melhor da região sul do Brasil. De acordo com o diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, esses dados refletem o bom resultado das políticas conduzidas pelo governo do estado.
O ambiente favorável ao empreendedorismo, assim como a redução do tempo médio para a abertura de novas empresas no Paraná, refletem diretamente no aumento da geração de postos de trabalho. Também nós temos um aumento em investimentos privados que causam este impacto positivo na economia paranaense.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Unidade Regional de Cascavel, registrou nesses primeiros dias de 2025 total de 4 casos confirmados de raiva bovina. A enfermidade resultou na morte de 2 animais em Lindoeste e outros 2 em 3 barras do Paraná. No estado do Paraná, foram 14 casos em 10 propriedades. A doença é transmitida por morcegos que se alimentam de sangue. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas. Sintomas da raiva em animais podem incluir isolamento do animal do rebanho, coceira na região mordida, baba espumante e viscosa, movimentos descoordenados da cabeça, tremores musculares, ranger de dentes, andar cambaleante e queda, incoordenação motora e paralisia dos membros traseiros. Os produtores devem avisar a ADAPAR assim que notarem qualquer problema no rebanho. Começa hoje o Campeonato Municipal de Futsal de Entre Rios do Oeste. Guilherme Heisen.
A programação esportiva de 2025 em Entre Rios do Oeste terá início nesta quinta-feira com a abertura do Campeonato Municipal de Futsal. O evento será realizado no ginásio Laudir Luiz Anderley, com a cerimônia de abertura marcada para as 19 horas e 15 minutos. Após a cerimônia, dois jogos darão início à competição, conforme destaca o secretário de esportes do município, Alexandre Espada.
Já venho aqui fazer um convite a toda a população de Entre Rios e as demais cidades vizinhas que compareçam hoje à noite, às 19h15, ao ginásio Laudir Luiz Anderlin, em Entre Rios do Oeste, para prestigiar a abertura do nosso campeonato municipal. Campeonato esse que tenho certeza que será um dos melhores dos últimos anos. Temos alguns diferenciais esse ano e tenho certeza que a população irá gostar das novidades. Segue a programação hoje à noite às 19h15, abertura oficial com desfile de todas as equipes, tanto as categorias de base como masculino no livre, masculino veterano. E na sequência a gente já inicia com dois jogos hoje pela categoria livre, que serão entre Renove Tintas Coresul versus Clube Atlético. Na sequência jogam os Brothers contra os Filhos do Seu Marino. Essa programação ela segue na semana que vem, com jogos segunda, quartas e sexta.
Por outro lado, também nesta quinta-feira, acontece o Congresso Técnico da 19ª edição da Copa Sesc Verão, às 19h, na unidade do Sesc Marechal. Este também é o prazo final para as equipes se inscreverem na competição. O certame marca a abertura do calendário esportivo rondonense com atividades de esporte e lazer. O futsal, principal modalidade do evento, reúne equipes de várias cidades da região, como Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes, Mercedes e Marechal Rondon. Além do futsal, a Copa contará com competições de truco por dupla e xadrez. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, agro brasileiro terá desafios a serem superados em 2025.
O seguro rural, como eu falei, que é a principal medida de mitigação de risco, que ele pode realmente contratar isso.
UniOeste está com inscrições abertas para vagas remanescentes.
O prazo para inscrição vai até às 17h do dia 29 de janeiro.
Empresas têm até 31 para aderir ao Simples Nacional.
Entre os principais débitos que podem gerar impedimentos estão o IPVA e as dívidas inscritas em dívida ativa.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,84%, estando cotada a R$ 120. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 73. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
UniOeste está com inscrições abertas para vagas remanescentes. Reportagem César Reck.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, está com inscrições abertas para as vagas remanescentes em diversos cursos nos campi de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Rondon e Toledo. O prazo para inscrição vai até às 17h do dia 29 de janeiro. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da universidade. Após preencher os dados pessoais, o candidato deve escolher o curso desejado e verificar a lista de documentos necessários para o envio. Podem se candidatar às vagas alunos da universidade que desejam trocar de curso ou turno, alunos de outras instituições, inclusive estrangeiras e portadores de diplomas da UniOeste ou de outras instituições. No momento, não são ofertadas vagas para o primeiro ano, pois elas serão preenchidas por quem fez vestibular, Enem ou o Aprova Paraná Universidades. Segundo Paulo Renan Efgen, coordenador do vestibular da UniUS, as vagas disponíveis são a partir do segundo ano. No campus de Marechal Rondon, são ofertadas vagas para administração, agronomia, ciências contábeis, educação física, geografia, história, letras português alemão, letras português espanhol, letras português inglês e zootecnia. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Agro terá desafios a serem superados em 2025. Daniel Ronaldo.
A Confederação Nacional da Agricultura projeta para este ano crescimento em torno de 5% do PIB do agronegócio. No entanto, serão inúmeros os desafios a serem enfrentados pela frente, como a cotação da moeda norte-americana e o equilíbrio das contas públicas aqui no Brasil. Por isso, a Confederação está atenta às pautas no Congresso Nacional, algumas delas destacadas pelo diretor técnico Bruno Barcelos Luque.
Essa pauta ambiental ela vai estar na nossa prioridade, né? Temos o licenciamento ambiental como uma importante lei que precisa ser aprovada no Congresso. Avançamos em boa parte das agendas que a gente tinha, principalmente na Câmara. Tem as questões voltadas ao pacote anti-invasão, né? Também das questões fundiárias. Então, a agenda é bem diversificada.
O acesso ao crédito também é uma das preocupações neste ano, mas as compras de insumos estratégicos podem, de certa forma, minimizar a situação.
Mas, sem sombra de dúvida, né, o produtor ele vai ter uma dificuldade, principalmente se ele buscar os canais normais, os bancos e tudo mais, porque a gente tem aquela questão no aumento da inadimplência, que é algo que, bem ou mal, os bancos fiquem alerta, e toda essa dificuldade, possivelmente custos de produção maior, em função do câmbio, tudo isso é um motivo. Por outro lado, nós tivemos que as compras que foram feitas, principalmente dos maiores insumos, que é o fertilizante, ela se concentrou agora. Então isso pode amenizar um pouco esse aumento de custo. Então são fatores que cada atividade ela vai responder de uma forma.
Bruno Luque também destacou como caminhos para o produtor enfrentar a insegurança do clima, o aumento do seguro rural e a irrigação.
O seguro rural, como eu falei, que é a principal medida de mitigação de risco, que ele pode realmente contratar isso, absorver os possíveis prejuízos que ele tiver através do seguro. E a irrigação é uma das principais tecnologias que a gente tem hoje, principalmente para produzir em questões em regiões mais secas. Nós temos hoje 8 milhões de áreas irrigadas, podemos chegar a 50 milhões, 20 milhões já no primeiro momento, se a gente retirar só as burocracias que existem para ampliar a irrigação. Hoje, para o produtor conseguir uma outorga de água, um licenciamento, né, para o uso do pivô central, é algo que é extremamente demorado ainda, infelizmente. Diante de tudo isso, né, de tendo crédito, de tendo problema climático, de tendo problema de preço, o seguro seria fundamental que a gente fortalecesse essa ferramenta de gestão de risco. E com isso o produtor teria como dar o laço da segurança para quem está emprestando dinheiro, né, que ele estaria protegido. E o que a gente vem analisando é realmente um desmonte do seguro rural, cada ano com menos orçamento.
Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Os contribuintes que pretendem aderir ao Simples Nacional em 2025 têm até o dia 31 de janeiro para fazer a solicitação de entrada no regime tributário diferenciado e simplificado. Reportagem Vera Filber.
Para isso, no entanto, a empresa não pode apresentar qualquer pendência cadastral ou fiscal, incluindo débitos com a Receita Estadual. O Simples Nacional é um regime tributário criado pela lei complementar voltado para micro e pequenas empresas e que conta com um sistema favorecido e simplificado. Atualmente no Paraná, mais de 300 mil empresas são optantes desse regime. O pedido de ingresso para o regime deve ser feito diretamente pelo portal Simples Nacional. Para isso, o contribuinte precisa estar com as pendências regularizadas, seja por débitos ou por situação cadastral, como no caso de inscrição estadual cancelada. O coordenador da assessoria do Simples Nacional na Receita Estadual, Yukiharu Hamada, explica que os débitos como IPVA e dívida ativa são os principais impeditivos para quem tenta ingressar no regime tributário.
O prazo para adesão ao Simples Nacional termina no próximo dia 31. E é essencial que empresários e contabilistas redobrem a atenção às pendências que possam impedir a opção pelo regime tributário simplificado. Para garantir a adesão, é necessário regularizar possíveis débitos com o pagamento de valores pendentes ou reativação ou baixa de inscrições canceladas. Entre os principais débitos que podem gerar impedimentos estão o IPVA e as dívidas inscritas em dívida ativa. O IPVA, em especial, tem sido motivo de bloqueios devido à sua natureza. Apesar de não estar diretamente relacionado à atividade empresarial, é um imposto que deve ser quitado para garantir a regularidade cadastral da empresa. Recomenda-se que os responsáveis consultem sua situação fiscal o quanto antes e, se necessário, busque orientação profissional para evitar problemas e assegurar todos os benefícios do Simples Nacional.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, CCO da Festa do Cupim convoca entidades interessadas em participar.
O edital tem um prazo de 10 dias úteis, encerrando o credenciamento no dia 5 de fevereiro.
Apenas uma chapa concorre amanhã à nova diretoria dos Lindeiros.
Ela é encabeçada pelo prefeito de Medianeira.
Nomeada nova comissão organizadora da Câmara Jovem de Marechal Rondon.
Processo de definição dos novos vereadores mirins deve acontecer em fevereiro.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Comissão Central Organizadora da 35ª Festa Nacional do Cupim Assado de Pato Bragado, 32º Aniversário de Emancipação Administrativa de Pato Bragado e 20º Concurso Miss Pato Bragado está promovendo o processo de chamamento público, objetivando credenciamento das entidades ou organizações da sociedade civil interessadas em participar da execução dos trabalhos. Conforme o presidente da CCO, Lucas Blatt, o aviso de chamamento público foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial.
Foi publicado ontem, dia 22, o edital de chamamento público para o credenciamento das entidades ou organizações da sociedade civil que tenham interesse em participar da execução dos trabalhos da 35ª Festa Nacional do Cupim Assado e 32º Aniversário de Emancipação de Pato Bragado. O edital tem um prazo de 10 dias úteis, portanto, encerrando o credenciamento no dia 5 de fevereiro. Lembrando que as entidades precisam estar há no mínimo 2 anos instituídas na sede do município de Pato Bragado. Os trabalhos iniciais estão sendo coordenados pela CCO e nos próximos dias estaremos divulgando a programação completa, bem como toda a estrutura que envolve mais essa grandiosa festa no querido município de Pato Bragado.
Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu realizará nesta sexta-feira sua Assembleia Geral Ordinária, com foco na eleição da nova diretoria e na prestação de contas da gestão atual, além de um resumo em vídeo das ações realizadas nos últimos 2 anos. Reportagem Antônio dos Santos.
Com encerramento do prazo para registro de candidaturas ocorrido nesta terça-feira, apenas a chapa Trabalho e Transparência formalizou a candidatura. O pedido de inscrição foi apresentado pelo prefeito de Medianeira, Antônio França Benjamin, que também encabeça a chapa como candidato à presidência. A chapa Trabalho e Transparência é composta por Antônio França Benjamin, prefeito de Medianeira, como presidente, Giliade Gabriel Oste, prefeito de Guaíra, como vice-presidente, Paulo Adriano Grenzel, presidente da Simacar, como secretário, William Marcos Leal, presidente da Assime, como vice-secretário, Sebastião Antônio, vereador de Medianeira, como tesoureiro, e Anderson Rodrigo Draghetti, vereador de Santa Helena, como vice-tesoureiro. O Conselho Fiscal da Chapa é composto pelos membros titulares Amarildo Aparecida da Silva, prefeito de Diamante do Oeste, Franco Maria Alves Cabral, prefeito de São José das Palmeiras, e Givanildo José Tirolte, vereador de Guaíra. Já os membros suplentes incluem André Luiz da Silva Royer, vereador de Itaipulândia, e Claudete Maria Remor, presidente da ACISA. A eleição seguirá as normas do Estatuto e do Regimento Interno da instituição. Além da eleição da nova diretoria, o encontro abordará a prestação de contas da gestão atual, já apreciadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal. O Conselho dos Lindeiros desempenha papel estratégico no desenvolvimento regional, promovendo a integração dos municípios que compõem a área de influência do Lago de Itaipu. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Nomeada nova comissão organizadora da Câmara Jovem de Marechal Rondon, Regis Guerreiro.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon publicou nesta semana a portaria 12/2025, assinada pelo vereador presidente Valdir Saxer, nomeando os integrantes da comissão organizadora da próxima Câmara Jovem para este ano. Os trabalhos do programa, que tem como público-alvo estudantes, voltam a ser presididos pelo vereador João Eduardo dos Santos Juca, autor do projeto de lei que criou a Câmara Jovem, isso em 2021. Além dele, completam a comissão o assessor parlamentar Mário Vinícius de Oliveira de Freitas, o diretor administrativo Anderson Cleiton Petri, o procurador jurídico Vitor Eduardo Bertoldi, o oficial legislativo Luiz Carlos Diesel e o jornalista Cristiano Vitek, sendo os últimos três servidores de carreira do Poder Legislativo. Conforme a portaria, a comissão organizadora tem agora prazo de 30 dias para apresentar o cronograma de atividades, incluindo o detalhamento do processo classificatório e também das ações a serem desenvolvidas. Instituída pela Lei Municipal 5.226/2021, a Câmara Jovem tem como objetivo fomentar o exercício da cidadania por meio da vivência democrática do Parlamento Municipal. Cada legislatura tem duração de um ano, com reuniões mensais. Podem participar escolas públicas e privadas que tenham alunos de 13 a 18 anos de idade matriculados entre o sexto ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. De acordo com o vereador Juca, a Câmara Jovem é um programa de extrema importância, pois insere os estudantes nas práticas políticas locais. A princípio, o processo de escolha dos novos vereadores mirins vai acontecer no mês de fevereiro. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.